abraço de manjar o luxo do vestido. Tem sarna pra coçar, pra que vou reclamar, eu nem me deixo. Meu Brasil, tem mata pra queimar, tem vida pra dançar, meu canto vai chegar ao Pantanal. Pará e o Amazonas, mas quem é que Amazonas? Isto aqui vai mal. Sarna é pra gozar, pra que vou reclamar, meu mundo triste. Meu Brasil, tem mata pra queimar, tem vida pra dançar, meu canto vai chegar ao Pantanal. Pará e o Amazonas, mas quem é que Amazonas? Nosso prefeito,
cadê o papel?
Do rapaz trabalhador,
cadê o papel?
E da dona de casa dele,
cadê o papel?
Do rapaz trabalhador,
cadê o papel?
Pra escrever o meu bilhete,
cadê o papel?
Pra escrever com meu amor,
cadê o papel?
Pra limpar meu braço e eu,
cadê o papel?
Que tá sujo de amor. Deputado,
cadê o papel?
O seu tio quer senador,
cadê o papel?
Da nobre assessora,
cadê o papel?
E você quer assessor,
cadê o papel?
Da minha professora, e
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
This is not the first time you tried to get away. This fala a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar.
E 35.
Na casa do meu pai. agasalhar-te a ilusão. Oh, meu amigo, meu herói, oh, como dói, oh, como dói, oh, como dói.
é aquela que fere. Quem virá mais tranquila com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão.
Acho bem mais do que pedras na mão os que vivem calados, pendurados no tempo, esquecendo os momentos, na fundura do poço, na garganta do fosso, na voz de um cantador.
Virá como guerra a terceira mensagem na cabeça do homem. Aflição e coragem, afastado da terra, ele pensa na fera e o começa a devorar. Acho que os anos irão se passar com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, da voz de um cantador. Com aquela certeza que teremos no olho novamente a ideia de sairmos do poço, da garganta do fosso, na voz de um cantador, na voz de um cantador. Na voz de um cantador, na voz de um cantador.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Quase tudo é uma questão de cuidar da sua vida e não desperdiça a sua vida. A sua certeza absoluta é um documento registrado que comprova você não sabe nada. Postura da brilhança e não parcele em 12 vezes o que se.
da vista. Falar é fácil, fazer possível. Te escutar que é complicado. É mais difícil que escrever Macaulay Culkin.
Thank you. ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
No Prosa Rural desta semana, vamos falar sobre um assunto importante e bastante sério para quem lida com suínos, bovinos e aves. O que fazer com as carcaças dos animais que morrem nas granjas? Para ajudar os produtores a resolver este problema, o Prosa Rural apresenta a compostagem animal em leiras, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que será detalhada por técnicos e pesquisadores. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne. Estima-se que a cada ano sejam geradas mais de 1.200.000 toneladas de carcaças. Para saber todos os detalhes, fique ligado. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Vem aí,
Mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, tudo bem? Começa agora mais um Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa que traz as soluções da pesquisa para você. Meu nome é Lucas Scherer e sou jornalista da Embrapa. Tenho certeza que o assunto de hoje vai interessar demais para os produtores de suínos, de galinhas e também de bovinos. O que fazer com as carcaças dos animais que morrem nas granjas? Esta é uma questão séria. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de carne. Por isso, o rebanho do país é gigantesco. São mais de 50 milhões de suínos, 230 milhões de bovinos e mais de 1 bilhão e 500 milhões de galinhas. Lembrando que a população do Brasil é de 213 milhões de pessoas. A estimativa é que a cada ano sejam geradas mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de carcaças de animais que morrem nas granjas e não em frigoríficos para a produção de carnes. Para ajudar os produtores a resolver esse problema, a Embrapa desenvolveu a compostagem animal em leiras. Não se preocupe que você vai aprender tudo sobre isso. Nós já estamos com dois convidados especiais aqui no nosso estúdio que vão explicar certinho o que é essa tecnologia e como ela funciona. Vem comigo para um Dedo de Prosa.
Um Dedo de Prosa.
O primeiro convidado do Prosa Rural é o analista de transferência de tecnologia Evandro Barros. Evandro, bem-vindo ao programa. Eu acabei de mencionar que a agropecuária brasileira gera mais de 1 milhão e 200 mil toneladas de carcaças de animais mortos não abatidos anualmente. Por que esse resíduo é uma preocupação tão grande para os produtores e para a saúde pública?
Essa estimativa elevada de carcaças de animais mortos resultante da mortalidade rotineira dos rebanhos é um problema sério. Um problema sério porque esses resíduos em putrefação eles geram gases e elementos potencialmente poluidores, além de odores desagradáveis. Mais importante ainda, eles são matéria-prima para a proliferação de micro-organismos patogênicos que podem contaminar outros rebanhos. Portanto, é imprescindível a adoção de práticas seguras para mitigar os riscos ao meio ambiente, a sanidade dos rebanhos e a saúde pública.
E qual tem sido a principal tecnologia utilizada pelos suinocultores para tratar e destinar essas carcaças? E por que a pesquisa precisou buscar novas alternativas?
A compostagem é uma técnica amplamente validada e tem sido a principal tecnologia utilizada. Tradicionalmente, ela é feita em composteiras ou células de compostagem, que são unidades construídas em alvenaria ou madeira, né? No entanto, esse sistema, apesar de eficiente, ele exige um investimento na construção e manutenção das células e também um dispêndio de mão de obra na preparação das carcaças, sendo necessário, em alguns casos, o esquartejamento para animais, principalmente animais maiores. Com o aumento da escala de produção, né, com o tamanho das granjas cada vez maiores, e a crescente carência de mão de obra, essa tecnologia muitas vezes deixou de atender a demanda, exigindo alternativas mais viáveis e mais fáceis de serem realizadas pelo produtor.
E é aí que entra a pesquisa da Embrapa. Evandro, qual é a alternativa que estamos destacando hoje?
estamos falando sobre a compostagem de carcaças de animais inteiros. A Embrapa inicialmente desenvolveu um sistema similar para tratamento de carcaças de bovinos, que já se demonstrou eficiente no controle de diversos patógenos. Adaptamos esse sistema para suínos. Ele é vantajoso por demandar baixo custo de instalação e reduzida mão de obra também na montagem das leiras e na condução do processo de compostagem. Nosso objetivo foi validar sanitariamente o processo para suínos.
E você que nos ouve aí de casa ou no trabalho, fique ligado que daqui a pouco vamos falar sobre como fazer a montagem e o manejo das leiras. Evandro, o processo de compostagem é dividido em fases, certo? Quais são essas fases e por que a temperatura é tão importante?
A compostagem é um processo aeróbico, ou seja, dependente de oxigênio, e tem duas fases principais. A primeira é a fase termofílica, onde há alta atividade microbiológica e intensa geração de calor, provocando a rápida desintegração dos tecidos, como pele, carne, gorduras, e de forma mais lenta os ossos. A segunda fase é a fase de maturação, com uma temperatura mais baixa, né? Onde ocorre a estabilização e a umificação do material. A temperatura é fundamental para a sanitização, ou seja, para a eliminação dos possíveis patógenos que estejam presentes na carcaça do animal morto. A temperatura mínima aceitável para a rápida sanitização é de 50 graus centígrados nessa fase termofílica. E essa temperatura deve ser mantida próximo a 30 dias para garantir uma sanitização do material. No nosso estudo, a temperatura interna da leira se manteve sempre acima de 50 graus durante todo o período dos 65 dias de duração do estudo, chegando a 68 graus centígrados no momento de maior atividade biológica da compostagem, o que indica um alto potencial de sanitização do material compostado.
Vamos para a parte prática de como montar e fazer o manejo das leiras para a compostagem dos animais? Então, essa é a nossa conversa com o técnico da Embrapa, Paulo Baldi.
Pitacos da Hora.
Paulo, como o produtor deve montar essa leira? Quais materiais são necessários e quais as dimensões ideais?
A metodologia se baseia nas recomendações de estudos realizados pela Embrapa. As leiras são montadas em formato semicircular, diretamente sobre o solo e a céu aberto. Mas é essencial que o local seja elevado, distante de zonas de drenagem e de corpos hídricos, e cercado. Utilizamos um substrato poroso, que serve como fonte de carbono. Para o estudo, nós usamos uma mistura de 70% de seragem e 30% de maravalha. Essa mistura ela possui uma alta capacidade de absorção de fluidos e alta relação carbono-nitrogênio.
E sobre a disposição dos animais, a técnica prevê o esquartejamento ou a trituração?
Não é necessário. Os cadáveres são dispostos inteiros. O único preparo que é necessário é uma perfuração na região do abdômen. Esse procedimento é importante para permitir a saída dos gases gerados durante a compostagem, o que reduz o inchaço do cadáver e evita que surjam rachaduras na superfície da leira. Essas rachaduras, elas poderiam liberar odores desagradáveis e atrair moscas ou animais carniceiros.
Paulo, depois de 65 dias, o que restou da carcaça de suíno? E qual o destino final do composto?
Bom, após os 65 dias, todos os tecidos moles dos suínos foram decompostos. Restaram apenas os ossos maiores, parcialmente já decompostos. O material compostado, que terá uma coloração escura, ela pode ser utilizado de duas maneiras. Uma delas, que ele pode ser reutilizado na montagem de novas leiras de compostagem. Isso se ainda tiver camada de substrato mais claro. Ou ser reservado para uso como fertilizante na agricultura, após o período de maturação. A maturação, que é o processo de estabilização final, deve ser de no mínimo 30 dias.
E para finalizar, que cuidados o produtor deve ter ao instalar essas leiras na propriedade?
Bom, a primeira recomendação é a localização, o local que deve ser elevado para evitar o acúmulo de água e deve estar suficientemente distante de corpos hídricos como nascente, córregos ou açudes. Além disso, como as leiras a céu aberto elas não possuem a contenção lateral, diferentemente das células de compostagem tradicional, é crucial proteger a área com uma cerca de tela, com uma altura superior a 1,5 metros. Isso para prevenir a entrada de cães e animais silvestres, o que poderiam escavar e expor as carcaças.
Excelente conversa! A gente viu aqui que existem técnicas adequadas para dar uma destinação às carcaças de animais mortos nas granjas. Quer saber mais? É fácil. Acesse as publicações no site da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br/publicações.
Momento Ciência e Tecnologia. Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade. Restos de frutas e verduras que antes iam parar no lixo, agora podem virar energia limpa. Pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal do Ceará criaram um novo sistema que aumenta a produção de biogás a partir dos resíduos da CEASA de Fortaleza. A tecnologia separa os alimentos descartados em partes líquidas e sólidas. A fração líquida vai para reatores especiais, que transformam o material em um biogás rico em metano. Já a parte sólida pode ser usada como fertilizante ou em outros processos de geração de energia. Com isso, a central de abastecimento, que gasta mais de R$ 200 mil por mês só com descarte, pode gerar eletricidade suficiente para suprir toda a sua demanda nos horários de pico e ainda ter energia extra no restante do dia. Mais uma vez, a ciência mostra como é possível transformar desperdício em solução sustentável. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias em www.embrapa.br.
Nós encerramos aqui mais um programa Prosa Rural. Eu agradeço a presença dos convidados do Prosa Rural de hoje, o analista Evandro Barros e o técnico Paulo Baldi. E vocês aí do outro lado, amigo e amigo ouvinte, aproveitem e anotem o telefone da Embrapa Suínos e Aves. Ficou com alguma dúvida sobre o programa de hoje? É só ligar. O DDD é o 49 e o telefone é o 3441-0400. Repetindo, DDD 49-3441-0400. Esse número também é o WhatsApp. Mas se você prefere escrever para cá com calma, acesse o nosso site www.embrapa.br. Lá embaixo, ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e escrever sua dúvida ou sugestão. O Prosa Rural de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro, entrevistas e apresentação, Lucas Scherer. Edição de roteiro, Nise Quintas. Edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Suínos e Aves.
Sete e 16. 7:23.